UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E há 30 anos surgiu aqui na UFMG a revista do Departamento de História, hoje intitulada Vara História, avaliada com nota máxima pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A revista é o resultado de um esforço coletivo a favor da divulgação de pesquisas na área do conhecimento histórico. Para saber mais sobre a trajetória da revista, a comemoração de seus 30 anos de publicação e também a nova edição, conversei, mais cedo com a professora do Departamento de História da UFMG e editora da revista Vara História, professora Regina Horta. Então, vamos ouvir.
Então, professora, para a gente começar a nossa conversa sobre a revista Vara História, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu a proposta para criar essa revista.
Certo. Essa revista surgiu em 1985. Eu era aluna do curso de História e um professor nosso, o professor Ciro Flávio Bandeira de Melo, viu que o departamento estava mudando, que os professores todos estavam fazendo pós-graduação, todos pesquisavam, tinham resultados, produzindo conhecimento, os alunos já estavam muito se entusiasmando muito com o bacharelado, e ele viu que se a gente tivesse uma revista para divulgar esse conhecimento, partilhar o conhecimento produzido, seria uma coisa bacana. Ele então, não havia dinheiro, não havia apoio financeiro, ele fez um esforço grande para fez rifa, colaborações, e fundou a revista inicialmente com um projeto gráfico extremamente caseiro, mas o primeiro número saiu ainda em 1985. Então, essa é a história do começo da revista.
Legal, e apresenta um pouco a revista para a gente então, e também o público que ela é direcionada, são só para as pessoas da área de história?
Olha, a revista, ela é direcionada para um público mais acadêmico, ela divulga pesquisa em história, né? Obviamente que cada vez mais os historiadores estão preocupados em escrever de uma forma que ela possa atingir também outros públicos, que não meramente acadêmico, mas ela é uma revista, digamos assim, científica, né? De produção de conhecimento, divulgação de conhecimento científico entre os pares, mas ela também interessa a pessoas da área de letras, de literatura, especialmente, ou da história do livro, da leitura, tem pessoas que trabalham com isso, da área de antropologia. Nesse número que sai agora, por exemplo, tem um texto de um historiador, mas um diálogo muito grande com a antropologia também, né? As áreas das humanas têm aí uma interface, né? As interfaces da história. Então, ela acaba sendo uma revista que interessa a outras pessoas que não apenas da história. Mas ela é uma revista acadêmica, de, digamos assim, de produção, de divulgação de conhecimento de excelência, né? O que não quer dizer que as pessoas não entendam se ler.
Certo. E a questão do nome, professora? A gente já estava falando aqui um pouco, né, do latim, Vara História. O que quer dizer o nome e como é que ele foi escolhido?
Olha, Vara História é exatamente o sentido literal, né? É uma revista que abarca aí várias, não é uma revista, por exemplo, só sobre história medieval, nem só sobre história antiga. Ela é uma revista que tem um escopo maior. Nós publicamos várias áreas da história. Ela é uma expressão, essa expressão latina, ela foi escolhida em 93. Antes o nome era Revista do Departamento de História. E a partir de 93, eles queriam mostrar um aumento do escopo da revista, uma mudança substancial na revista. Ela já não era mais uma revista apenas do Departamento de História, é uma revista que tinha uma repercussão maior. E nessa época, os editores eram Ciro Flávio Bandeira de Melo e a Betânia Figueiredo, que ainda é nossa colega. O Ciro Flávio, infelizmente, faleceu. E a Betânia, então eles decidiram procurar, fizeram uma pesquisa grande, encontraram essa expressão latina, e eles acharam que essa expressão seria muito significativa da vontade de afirmar a revista como um veículo para a diversidade, a variedade da historiografia contemporânea. E daí eles decidiram colocar um novo título para significar o aumento, digamos assim, do escopo, do alcance, das pretensões de Vara História como uma revista acadêmica.
E pensando no conteúdo, professora, como é que são selecionados os temas, os artigos que serão veiculados nas publicações?
Uhum. Bom, nós temos duas sessões principais, que é a sessão de artigos e uma sessão de artigos de dossiê. Os dossiês, eles são organizados, nós somos um departamento de excelência, nós somos uma pós-graduação 6 na CAPES, nossos professores têm um destaque muito grande no Brasil e internacional também. Então, há um revezamento dos dossiês, cada professor cuida de um dossiê, publica aí 4 ou 5 artigos dentro da sua área. Nesse número, por exemplo, que sai agora, o André Miatello, que é o nosso professor medievalista, organizou um dossiê sobre a Igreja Medieval, que chama-se Para uma Nova História da Igreja Medieval. Ele convidou, então, pessoas, um professor brasileiro, uma professora de Portugal, da Universidade de Lisboa, um outro professor da Itália, da Universidade de Trieste, um professor norueguês. Então, esse dossiê foi, digamos, editado pelo professor Miatello, mas cada um desses artigos passou também por uma avaliação de conteúdo, por um julgamento. Mesmo sendo apresentado a convite, o artigo é julgado para que seja aprovado e então publicado. E os outros artigos, a outra sessão de artigos avulsos, nós recebemos os artigos em fluxo contínuo no nosso portal Cielo. A gente integra um portal de periódicos importante, que é o portal Cielo, que funciona no Brasil, e a partir daí os artigos são submetidos a uma escolha por pareceristas, com julgamento, com o nosso conselho editorial atuando, e a partir daí nós selecionamos os melhores artigos apresentados. Por vezes os autores têm que fazer modificações grandes nos artigos para que eles sejam aceitos. Então, com esse processo aí, nós tentamos garantir a escolha dos melhores artigos apresentados para a revista e selecionamos alguns. Eu imagino que a cada 10 artigos apresentados, um seria aprovado, sabe? A gente tem uma seleção rigorosa dos artigos.
E aí os textos, eles são submetidos por pesquisadores de todo o Brasil, por estudantes também?
São. Não. Estudantes, às vezes doutorandos, né, que vão publicar sobre os seus coisas de pesquisa. Mas como ela é uma revista, digamos assim, de um nível maior, em geral, os nossos artigos são de professores mais bem estabelecidos, né? Nesse caso, às vezes, doutores, né, que publicam os resultados do seu doutorado. Na verdade, os nossos autores são autores de excelência, em geral, né? São professores universitários, professores de universidades estrangeiras, às vezes recém-doutores que fizeram uma pesquisa de doutorado de destaque, publicam um artigo na nossa revista. Então, a gente tem um nível de autores bastante alto.
E ao longo dessas 3 décadas, professora, 3 décadas de publicação da revista, né? O que foi mais marcante aí para a história da publicação?
Olha, publicar uma revista dessa exige um esforço coletivo muito grande, porque os editores se sucedem, os conselhos editoriais se sucedem, é preciso verba, é preciso esforço, organização, e um dos maiores desafios de uma revista é permanecer. É muito fácil fundar uma revista, fazer alguns números, todo mundo faz isso e depois às vezes desiste, porque as intempéries a serem enfrentadas são muitas. Verbo, organização, pessoal, persistência. E no caso, eu acho que a continuidade por 30 anos demonstra um esforço coletivo muito grande do Departamento de História, e agora ela é publicada pela pós-graduação em História e da nossa pós-graduação em História. Quer dizer, a continuidade envolveu o trabalho de muitos de nós. Começou com Ciro Flávio, que já faleceu, mas ela envolveu o trabalho de muitos professores, de alunos que foram voluntários, dos autores, dos leitores, e esse esforço contínuo de enfrentar falta de verbas, dificuldade de organização, fazer esse trabalho todo, às vezes, sozinho, o editor e com alguns ajudantes, porque é difícil pagar, né, por todo, por revisões, por todo esse cuidado que a revista exige. Então é um esforço, acho que os 30 anos, eles coroam um esforço coletivo do nosso departamento e agora da nossa pós-graduação em História, que dizem muito bem sobre nós, dizem a favor de nós. Dizem que nós somos capazes de lançar um projeto coletivo, de enfrentar as dificuldades, de vencer os problemas e de, digamos, criar um produto que tem uma missão muito bacana, que é divulgar conhecimento produzido, de qualidade.
Certo, e a senhora já tinha comentado, né, da diagramação dos primeiros números e o lançamento, ele traz um projeto gráfico novo, né?
Traz, pois é, nós tínhamos primeiro um projeto gráfico inicial bem caseirinho, depois ele foi um pouco melhorado, mas ele era muito caro e mesmo assim ele deixava muito a desejar. Eram outros tempos, né, nos anos 90 de periódicos. Eu acho que essa profissionalização dos periódicos acadêmicos tem sido uma marca aí dos últimos anos. E nesse caso nós resolvemos inaugurar um novo projeto gráfico. Ele é mais econômico, porque o tamanho dele economiza papel na hora de cortar para imprimir. Ele tem melhor legibilidade, ele é mais elegante, ele torna a leitura mais confortável para o olhar, né? Ficou muito bonitinha a revista, sabe? E nós estamos muito orgulhosas dela. Ela vai ser lançada agora na segunda-feira, esse novo projeto gráfico. Uma coisa importante é que o projeto gráfico é do Rafael Chimicati, que é um jovem designer e que fez um trabalho bacana pra gente.
Certo. E pensando no lançamento, professora, como é que vai ser esse lançamento? Vai ter alguma atividade para a comunidade, alguma palestra?
O lançamento é mais uma apresentação da revista. Ela já está no portal Cielo desde janeiro, que a gente tem que cumprir a regularidade, e a impressão, ela veio agora, até porque nós estamos em dificuldades financeiras, como toda a universidade. Mas ela vai ser uma apresentação bastante singela da revista, sem palestras, mas há uma coisa muito linda, que é uma orquestra que estava passando pela UFMG, e o acervo Curtilange, na pessoa da professora Ana Cláudia de Assis, conseguiu que eles fizessem uma apresentação para nós da Vara História em comemoração aos 30 anos. Então, essa apresentação de música brasileira do século XVIII, eles são uma orquestra muito preocupada com a questão histórica, então casa bem com a revista. Eles têm instrumentos construídos segundo os padrões do século XVIII, então eles tentam, digamos, perseguir uma performance que se aproxime do que era no século XVIII. É a orquestra Barroca do Amazonas, que é patrocinada pela Petrobras e que vai fazer essa apresentação para nós gratuitamente às 11 horas, no espaço de leitura da Biblioteca Universitária, com três peças do século XVIII brasileiras, muito bonito. A orquestra de 10 músicos com cravo e vários instrumentos. E temos o apoio do acervo Curtilange, que é um acervo que fica na biblioteca da UFMG, dirigido pela Ana Cláudia Assis, da música.
Tá certo, então, professora Regina Horta, muito obrigada pela entrevista.
Apareçam lá para ouvir é um concerto rápido, mas vai ser muito bonito. Tá comemorar certo. Conosco a Vara História. Tchau. Tchau, obrigada, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, professora. Tchau. Um abraço.
Aí você ouviu a conversa que eu tive com a professora do Departamento de História aqui da UFMG e editora da revista Vara História, professora Regina Horta. A gente falou sobre os 30 anos da revista, né? A revista Vara História, que está com uma edição nova também, vai ser lançada hoje, daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no espaço de leitura aqui da Biblioteca Central da UFMG, Campus Pampulha. E a professora fez o convite aí também para a apresentação, né? Então, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o lançamento, a comemoração dos 30 anos da revista Vara História. A revista será disponibilizada também em versão online. Tem a versão impressa e a versão online, que você pode conferir no www.fafish.ufmg.br/varia/revista. Vária do jeito que fala mesmo, sem acento, né? fafish.ufmg.br/varia/revista.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.